Glória e louvor seja, obrigado. Glória e louvor seja que nós podemos tomar isso para nós ainda hoje. De sairmos, deixarmos tudo para trás e estarmos protegidos nele. Glória e louvor seja ao Senhor por podermos estar aqui reunidos novamente essa manhã. Todos que estivemos aqui ontem à noite puderam vivenciar, e eu creio poder dizer, nós recebemos a bênção de Deus, mas isto não é suficiente. Mas nós queremos que a bênção do Senhor, que Ele nos sempre dá, também permaneça conosco. Que nós possamos caminhar adiante nessa bênção, porque nessa bênção está tudo, tudo incluído. Glória e louvor seja ao nosso Senhor, por nós podermos chegarmos a Ele renovadamente. Talvez um ou outro diga sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Minha pergunta é, ou eu coloco uma pergunta: o que fazem aqueles que não conhecem ao Senhor? Tem eles outra coisa? Trata-se sempre da mesma coisa? Trata-se disso e daquilo, e outra coisa, mais outra coisa. E nós temos um alvo, que é a palavra de Deus. E por isso nós agradecemos, por nós estarmos na esperança, mas não uma esperança sem sentido, mas uma certa esperança que permanecerá em nós quando estivermos com Ele. Então poderemos agradecer a Ele. Nós temos aqui um pedido ainda. Nós conhecemos nossa irmã Schneider Dagmar. Ela está adoecida e pede, o irmão Schneider telefonou e pede oração. Nós também colocaremos isso na oração e trazer ao Senhor. E Ele fará a sua parte. Isso nós cremos e agradecemos ao nosso Senhor, pois podermos chegarmos a Ele, somente Ele. E antes da oração, gostaria de ler ainda uma palavra que é muito conhecida, que todos nós conhecemos. Em Romanos, eu creio que foi lido na quarta-feira, mas é tão precioso. Eu gostaria de ler mais uma vez. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo diz, Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, nós somos muito gratos ao Senhor, não nosso caminhar, que, como é ressaltado repetidamente, que faz isso, e nosso querer, e nosso esforço. Certamente, nós como pessoas, quem quer que sejamos, temos sempre boas intenções e queremos, mas as intenções, nós sabemos, o caminho já foi preparado, já foi asfaltado para perdição. Mas Deus nos deu muito mais do que intenções. Mas como aqui lemos, fé, graça, paz, através daquele, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós somos gratos ao nosso Senhor. Ele também nos deu a esperança. E no estado de graça que nós estamos aqui, estamos hoje, que nós não cheguemos à miséria, mas sim que olhamos para Ele e agradeçamos. E também no capítulo 6 ainda, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu creio que nós podemos confirmar isso e dizer, nós que cremos, ou aqueles que a quem Ele deu a fé para crer, pois de nós mesmos nós não poderíamos, mas Ele nos deu de presente. E por isto, nós, aqui como está escrito, pela morte, e olhando para Ele na esperança que através da sua morte nós vivemos, e como Ele diz aqui, mas viver para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por isso nós somos gratos a Deus por nós podermos ter essa vida em Cristo Jesus. Ele nos trouxe e nós recebemos e agradecemos por ela. Vamos nos levantar e orar juntamente e trazer a gratidão ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez juntamente, juntos, meus Deus e Senhor, pela graça e pela fidelidade que Tu demonstras em nós, ó Senhor. Tu nos deste a Tua palavra, Tu nos revelaste a Tua palavra, Tu abriste os nossos corações para que ela possa ser colocada dentro dos corações como uma semente preciosa, uma nobre semente que tem a vida. Nós Te agradecemos por isso. Deixe-nos morrer para que a Tua vida, a Tua palavra em nós seja visível, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos e glorificamos também por esta hora. E Te pedimos também, Senhor, esse pedido Tu mesmo ouviste, Senhor. Esse telefonema Tu ouviste também. Tu sabes o desejo, Tu sabes o pedido, Senhor, dos nossos irmãos. Abençoe-o, Senhor. Ó, Senhor, toque, Senhor, esta irmã com Sua santa mão, Senhor. Como quando as pessoas vieram a Ti e falaram, se Tu quiseres, Tu dissestes, eu quero, seja curado. Senhor Jesus, toque-a, dê graça também a todos, Senhor, que não podem estar aqui, e por qual motivo seja pela idade, por fraqueza, ó Senhor, Tu somente podes abençoar da riqueza da Sua graça. Nós Te agradecemos por tudo e pedimos também por esta hora, Senhor Jesus, unja os lábios, unja a Tua palavra. Dê graça, Senhor, para que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para receber, para que, como tu mesmo perguntaste, compreenderam, para que nós compreendamos o que Tu tens a dizer para nós. Te agradecemos e glorificamos a Ti. Amém. Nós podemos nos sentar. Nós cantamos o coro, nós damos a honra somente a Jesus.
Era no Jesus und verkünden deine herrliche Liebe. Bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Deine Wahrheit schreitet voran.
Amém. Nós pedimos então, irmão Frank. Eu também vos saúdo amavelmente. E como sempre, sejam bem-vindos no nome do Senhor. Um privilégio por podermos ouvir a palavra de Deus. De fato, assim como veio da sua boca, nenhuma interpretação, mas sim a Escritura ela mesma. E a nossa pergunta é sempre, como Paulo também a colocou em Romanos 4, versículo 3, o que diz a Escritura? E a pergunta do nosso Senhor, de João 7, 37, 38, quem crê em mim, como a Escritura diz? Não quem crê como ele quer, mas sim como a Escritura diz. Hoje, nós chamaremos muito brevemente nosso irmão Manfred, então eu peço que o irmão Müller, que ele venha também, dê uma palavra de saudação breve, e então continuaremos com a contemplação da palavra. O mais importante nesse tempo é um ensinamento de Deus, simplesmente orientação através da palavra. Por favor, irmão Manfred, venha e diga algumas palavras. Amados irmãos, saudações especiais de todos os irmãos do Chile, a todos vocês, e nós agradecemos de todo o coração por vocês terem apoiado-nos em oração nesse tempo difícil. Nós vivemos 40 anos de prisão e, através do amor e da graça de Deus, nós somos libertos e podemos ouvir e receber essa palavra maravilhosa, preciosa. Satanás tentou de semear a sua semente, mas Deus vencerá. Somente a Ele pertence a honra. Eu vos peço que vocês possam orar conosco, comigo junto. Pai Celestial, a Ti somente cabe a honra, pois Tu tiveste misericórdia sobre nós, Tu mostraste, deixaste graça vir sobre nós, para que nós não fôssemos perdidos. Senhor Deus, o Teu nome seja glorificado. A Ti somente nós agradecemos, pois Tu cumpristes o Teu amor, a Tua misericórdia, deixe atuar sobre nós, em cada um, para que nós possamos amar uns aos outros, como Tu disseste, Senhor. Ó Senhor Deus, eu Te agradeço por Tua misericórdia, por Tua graça. Tu nos levará através de toda a tribulação que está sobre nós. Senhor, eu Te agradeço por Tua graça. Amém. Amém. Obrigado. Deus o abençoe. Sim, nós somos muito gratos por aquilo que o irmão fez. Por favor, irmão Müller, venha. E nós damos a ele somente a honra, somente a ele, somente a ele. Por favor. Eu também quero saudá-los de todo o coração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou alegre de estar com vocês sobre o eco da palavra dele, palavra de Deus. Nós já tivemos um tempo maravilhoso ontem. Eu gostaria de ler uma palavra somente, talvez duas, qual seja, no Salmo 119. Quando tua... quando tua palavra é revelada, se isso não for revelado, então nós permanecemos no sem entendimento, mas se é revelado, então nos tornamos sábios. Pensem nas virgens sábias, nessas sementes da palavra está tudo contido, o que nos traz para o alvo. E talvez brevemente ainda, uma palavra do Salmo 97, 11. A luz é semeada para o justo e a alegria para os retos de coração. Não que se uma vez nós sejamos iluminados, mas sim repetidamente a palavra tem que se tornar viva. E então nós passamos de clareza a clareza. E amados irmãos, o Senhor possa nos, nesta manhã, da riqueza da sua graça, abençoar-nos. Nós sabemos o que é necessário para isso. Somente a fé, nós ouvimos ontem. Se nós recebemos a palavra da pregação num coração puro e fino, então a fé, a semente ela mesma atua. Oh, eu sou tão grato de ter parte nesse tempo, naquilo o que Deus está fazendo. Não só carregar na cabeça, mas sim ser parte, ter no coração. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. De quem o coração está cheio, então os lábios transbordam. Isso é com todos nós, eu creio. Para que não deixamos também o irmão Kupfer de fora, ele simplesmente orará conosco. Venha, por favor, irmão Kupfer. Nós amamos uns aos outros e o melhor seria se todos pudessem vir e abrir seus corações e agradecer a Deus. Vocês sabem, o irmão Kupfer é um velho lutador para a verdade. Fale a oração que está no seu coração. Vamos nos levantar e você fala umas palavras e ora conosco. Você pode falar umas palavras em francês também. Grandemente louvado e glorificado seja o nosso Deus, pelo grande privilégio por estarmos aqui na sua comunhão com uns com os outros também. Ele nos libertou, nós pertencemos a Ele e nós cremos nele e queremos fazer o que Ele disse. Por isso vamos adorá-lo. Ó Senhor, Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração por estar aqui para ouvir essa santa mensagem que é verdadeira e que é incomensurável. É simplesmente assim. Nós vivemos a Tua Santa Palavra. Nós amamos a Tua Santa Palavra. Nós queremos vivenciá-la, Senhor. Oh, tenha misericórdia, tenha graça conosco, Senhor. Tire-nos de fora de cada direção. Nós não queremos ser independentes, mas sim, nós queremos ter o santo temor. Nos colocarmos abaixo de Ti, do santo temor. Que a Tua Palavra possa vir a nós. Que possa ser visível, óbvio. Tu conheces a cada um. Tu conheces o nosso posicionamento, nós amamos a Tua Palavra, nós pertencemos a Ti e nós queremos segui-la. Tenha, Senhor, a seguir misericórdia conosco, eu Te agradeço, nós Te agradecemos todos por Tua graça, por Teu amor, que o Teu estado chegue para nós também. Nós cremos na Tua promessa, que o Teu amor, essa graça e essa paz possa atuar em todos nós para a Tua honra e para o Teu louvor da Tua glória. Nós Te agradecemos pela preparação. Nós Te agradecemos por cada santa palavra que nesse lugar foi falada. E nós recebemos e Te damos a honra. Isso acontecerá porque Tu prometestes assim. Tu falastes e Tu falarás assim, em diante conosco, e Tu velas sobre Tua palavra. A ti toda a honra, em um santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ainda, somente crer, somente crer. Glaubenur, glaubenur, alles ist möglich, o glaubenur. Glaubenur, glaubenur, alles ist möglich, o glaubenur. Jesus ist hier, Jesus ist hier. Alles ist möglich, all Jesus ist hier. Jesus ist hier, Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Amém. Vocês podem se sentar. E também nós saudamos a todos de todo o coração, em todo o mundo, em toda a terra. Quem não nos vê hoje está ouvindo, posteriormente poderá ouvir o culto, receberá enviado o culto. E nós enviamos, de fato, em muitas línguas e para muitos irmãos em todo o mundo, os primeiros fins de semana. E assim, todos verdadeiramente crentes permanecem em conexão com aquilo, o que Deus está fazendo atualmente. Isso não é somente uma afirmação, isto é verdade. E talvez ainda a consideração, se nós falamos sem tradutores, então um pouco mais rápido, isso tem a impressão que há mais poder atrás disso, mas se há 12 tradutores e eles têm que ouvir cada palavra e cada palavra tem que ser compreendida para ser passada adiante, então eu não posso falar aqui a partir de uma metralhadora, mas sim, eu tenho que considerar para os nossos irmãos, eu preciso trazer a palavra de Deus assim como é necessário, e também a diferença entre evangelização e ensinamentos e explanações de ensinamentos, a palavra é grande a diferença. Se nós somente pregarmos o Evangelho, então nós podemos fazer com grande poder, grande força, mas se nós passamos de passagem bíblica a passagem bíblica, então cada um que ouve tem que poder seguir e receber, e então lhe será revelado. Sim, ontem eu dei um pequeno relato da viagem para o Quênia, especialmente, com as reuniões, com os pequenos e com as grandes reuniões. Eu vos disse o que aconteceu lá. De um lado, vêm milhares para ouvir a palavra. Do outro lado, são os pastores, que se pastoreiam a si mesmos, que se festejam a si mesmos e que impedem o povo, que querem impedir o povo de ouvir a verdadeira palavra. Mas o Senhor conhece os seus, Ele procurará e encontrará a todos os seus e os chamará para fora. Da Moldávia, talvez ainda, as duas considerações. A primeira, que Deus deu graça, que nós podemos ter programas de televisão, nós temos uma hora de programa na televisão e Deus abençoou poderosamente. Pessoas chamaram, telefonaram imediatamente e perguntaram e queriam receber literatura. Mas também houve uma coisa triste numa igreja batista. Nós tivemos também uma reunião e antes do fim, ou mais ou menos na metade, veio o homem administrador principal e se sentou, e até esse ponto estava tudo bem, mas então ele, assim que havíamos terminado, ele se levantou e disse, o que nós ouvimos é tudo bíblico, mas nós, como Igreja Batista, nós temos nossos próprios ensinamentos. E então, o irmão Schmidt, mais ou menos assim, então isso nos parte o coração novamente. As pessoas ouvem a palavra, elas recebem a palavra. Então vem alguém que tem um estudo, uma universidade atrás de si, e talvez e vive um pouco de própria honra, mas o homem de Deus não vive de sua imaginação, mas sim ele vive de cada palavra que sai, que cada palavra que saiu da boca de Deus. E quem quiser ler isso, em Hebreus, no capítulo 9, está escrito que no Santo dos Santos, no lugar, estava a Arca da Aliança e também o vaso com o maná. E esse vasilhame com o maná. Na Arca da Aliança, a palavra escrita. E então, no vasilhame de ouro, o maná. O maná oculto. A palavra revelada. Que não somente a tampa estava sobre a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança estava aberta. A palavra escrita, palavra revelada, palavra viva. E vejam, assim também é hoje conosco. E está em Apocalipse, no capítulo 2, ou seja, no capítulo 17, que os vencedores terão parte no maná oculto. E eu não posso fazer nada contra isso. Há os chamados e há escolhidos. Há a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E a Escritura diz, santos, bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Então, aqui, em Apocalipse 2, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei do maná escondido. E lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmãos e irmãs, não se trata somente de divulgação superficial. Chegou o ponto de tempo, onde nós temos que estar firmemente fundamentados na palavra de Deus. Talvez ainda a consideração, e então eu gostaria de entregar-me também à oração, o irmão Helmut Miskis e eu, nós faremos uma viagem à América do Sul, e nós ouvimos hoje num telefonema. Nós estaremos especialmente no Brasil em várias cidades, e na cidade de Recife, eles estão há mais de 10 mil pessoas esperando que se reunirão para ouvir a palavra de Deus de todas as denominações. E por isso também peçam a Deus, vocês, para que o Senhor possa entrar, possa abrir essa passagem para que nós não precisamos mais se preocupar com de trazer os ensinamentos, mas sim a palavra, a verdade divina possa ser pregada em amor, pois somente a verdade liberta. Assim está escrito: vocês reconhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Não o mensageiro que traz a palavra, mas sim a palavra tem a sua atuação naqueles que ouvem e que creem e recebem. No total, há 4 países no programa: Brasil, Peru, Argentina e também Chile. Na Argentina, uma especial reunião de pregadores, de acima de 600 pregadores, de todos os movimentos pentecostais, qual direção seja. E também para isso, nós precisamos da ajuda de Deus e a guiação do Espírito Santo. Nada é mais difícil do que pregar aos pregadores e aos ensinadores, trazer ensinamento aos ensinadores. A maioria deles já sabem tudo e na verdade, não sabem nada. Não sabem que ainda não sabem o mais importante. Pois revelação divina não está nos seminários. Lá é ensinado a partir de livros. Lá são conhecimentos passados adiante, mas nós somos ensinados por Deus através da santa e preciosa palavra de Deus, que nós respeitamos, irmãos e irmãs. No momento, quando nós respeitarmos a palavra de Deus de tal forma como se o Senhor, Ele mesmo, estivesse diante de nós e estivesse falando conosco, que um santo temor no ouvir da palavra que nos pudesse acompanhar. E então, também para todos que são novos, que chegaram novos aqui, alguns olham há 50 anos atrás, há 40 anos, há 30 anos atrás. E agora, na última semana, a nossa irmã Elizabeth e nossa irmã Brigitte, e estiveram seu festividades de 25 anos aqui no Centro Missionário. Desde 79 eles entraram, quando tudo parecia estar terminado e as pessoas eram mandadas embora, e Deus as guiou de tal forma que a obra do Senhor pôde continuar e a palavra pôde ser carregada adiante até os fins do mundo. Nós passamos diante dos olhos que desde o princípio a mão de Deus simplesmente estava sobre nós e não o inimigo não teve sucesso em destruir tudo, mas sim, Deus fez um novo começo através da graça. Nós agradecemos as nossas duas irmãs de todo o coração e nós agradecemos a todos que Deus, o Senhor, utilizou e ainda utiliza e pode utilizar para cumprir as diferentes tarefas que têm a ver com a obra missionária em todas essas diversas línguas. Eu não tenho um único irmão ou uma irmã, eu não chamei nenhum único irmão ou irmã, todos foram determinados por Deus. E se eu penso, eu já mencionei isso uma vez, quando em 76 eu vi que a cortina de ferro estava se abrindo, quando a porta se abriu e como todos os grupos dos países orientais vieram, eu vi nessa imagem uma uma grande sala e um grande candelabro como um lustre, um lustral, como se vê, e uma voz à direita desse lustre. E quando a cortina se abrir, e quando a noiva for chamada dos países do Oriente, então a minha vinda estará muito próxima. Vocês se lembram de algumas experiências que Deus nos deu através da sua graça? Indicações. Então nós agradecemos, de fato, Deus, o Senhor, somente por Ele realmente, de fato, ter guiado todas as coisas. Pois vejam, desde 1968, eu atravessei todas as fronteiras para a Europa Oriental. Desde lá, nós tínhamos as transmissões na Rádio Luxemburgo e na língua alemã, ou foi 67, nós já alcançávamos pessoas que falavam alemão, e Deus abriu portas e corações para que a mensagem da hora pudesse ser levada. E se nós ouvimos ainda, especialmente nossos irmãos do Chile, falando sobre os nossos irmãos do Chile, nós ouvimos do nosso irmão 40 anos de cativeiro, de servidão, e então, de repente, a libertação. E que maravilhoso, Deus guiou todas as coisas. Irmãos e irmãs, há uma coisa, é uma coisa dizer como o Senhor guia e deixar isso parado no ar, ou se podemos olhar para trás e ver como o Senhor guiou, como Ele abençoou, como Ele guiou todas as coisas e sintonizou as coisas umas com as outras. E por isso, nós podemos também olhar os últimos 40 anos, contemplá-los, como Deus, o Senhor, guiou todas as coisas de forma maravilhosa. Mais uma vez, aos que chegaram novos aqui, direcionado a eles, por favor, recebam cada palavra de Deus assim, recebam-na. O que vocês não podem compreender no momento, vocês poderão compreender no próximo momento. Também nós, todos, passamos de passo a passo, luz, clareza, clareza, assim como nós ouvimos do irmão Müller na Escritura, está luminescendo repetidamente. Se nós formos a Provérbios 4, até o pleno dia, até que a estrela da manhã se abra nos nossos corações. Deus guia o seu povo passo a passo, de conhecimento a conhecimento e de ensinamento a ensinamento. Nós temos, foi dito para mim que em relação à carta circular, os temas que nós comentamos são todos importantes, mas o ponto principal está na última página, na página 11, e alguém me falou, e eu gostaria de me referir a isso brevemente. Aqui nós escrevemos, mas coração, com a mão no coração, qual a situação dos diferentes grupos na igreja da mensagem. Aqueles que reconhecem a promessa de Malaquias, que falam do arrebatamento, mas que não reconhecem, que não experimentam as vivências práticas. O que é pensado nisso? Essa foi a pergunta. O cumprimento prático da coisa é que foi dito ao irmão Branham, a mensagem que te foi dada antevirá a segunda vinda de Cristo. E de fato, repetiu, e 41 vezes ele trouxe isso sobre os seus lábios, e então ele disse, não que eu seja que antevirei, mas sim a mensagem antevirá. Isso, não fui eu que disse, quem disse isso, mas Deus tem a sua mão, manteve sua mão sobre todas as coisas. E agora nós chegamos ao primeiro ponto importante. Todos deveriam ouvir o que foi dito e não passar ao largo disso. E aqui vem o ponto importante ainda. Todos que passam ao largo disso, qual seja, que não se preocupa com isso, eles sempre terão suas próprias direções de fé e trarão novas direções de fé e terão seus próprios discípulos. E assim, e é o corpo do Senhor chamado para fora, ele será, é sempre repartido e partido. Mas se Deus coloca ministérios na igreja, não somente um, mas todos, qual seja apóstolos, profetas, pastores, ensinadores, mestres e evangelistas, então segue a edificação da igreja. Então, nós nos encontramos, então se cumpre o que está em Êxodo 25, a partir do versículo 31. E eu desejaria que nós tivéssemos aqui um candelabro de ouro. Temos aqui um na sala, um candelabro de ouro que representa a igreja. Foi feita a partir de uma peça só de ouro, com a mão. Foi preparada com obra. Não, nenhuma única parte, nenhuma parte sequer foi, ou a parte das flores, onde vai, tudo foi de obra de com martelo. Como ontem nós tivemos um pão ontem, uma massa só, e nós como igreja, nós somos membros individuais, então o candelabro é feito de uma peça só, uma massa só, me desculpem a palavra, de um pedaço de ouro. E então o homem que Deus deu graça e sabedoria, ele trabalhou nessa peça até que o candelabro estivesse feito. Tudo a partir de um molde só. Tudo a partir de um molde só. Então nós fomos a Zacarias, vamos a Zacarias 4, e vamos então a Apocalipse 1 e 3, e o candelabro de ouro representa a igreja dos primogênitos, o povo de Deus, que é de uma só peça, de uma só palavra, de um só espírito, renascida para uma viva esperança. É simplesmente muito importante que nós não nos deixemos ludibriar, e assim como está escrito em Efésios, capítulo 4, diretamente após quando os ministérios foram mencionados. Um momento. Versículo 14. Efésios 4, versículo 14. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. E diretamente após a isso, muito mais antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Nele, crescendo nele. Que é a cabeça, Cristo, do qual, não no mensageiro de Deus, não num profeta, não num apóstolo, em Cristo Jesus, todo o corpo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e para uma unidade, como está escrito aqui. Então o ministério se cumpre. Muito importante que não demos crença a cada espírito, mas sim sobre aquilo que está escrito em Atos Apóstolos 17, dos irmãos em Bereia. E eles sondaram diariamente nas Escrituras se realmente é assim, como havia sido dito. Cada homem de Deus tem que se colocar na provação da palavra de Deus. Não há nenhuma revelação que está acima do testemunho, que possa passar acima do testemunho da Escritura. Não. Tudo está na palavra de Deus. E Deus revela os mistérios que estavam ocultos na sua palavra e nos mostra. E nós temos o segundo ponto importante, com qual ponto, ou com o chamamento para fora, com a separação, com a preparação da igreja noiva. Isto é, de fato, uma das coisas principais, e todos nós conhecemos todos, 2 Coríntios capítulo 6, seja do capítulo 14, onde é comentado o que tem a luz com as trevas, o qual a harmonia entre Cristo e Belial, o que tem parte, que parte tem o crente com o incrédulo. Mas então nós chegamos a Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse capítulo 18, somente para vos dar aqui o contexto dentro da Santa Escritura, a ligação. Apocalipse 17 nos dá a descrição do último potestade política, último poder político, e do último poder religioso mundial que está sobre esse poder político. Nós podemos entender esses símbolos muito praticamente, não é necessário mais interpretação, mas aqui em Apocalipse 17, do versículo 15, está escrito, e esse texto precisa ser lido para que nós possamos compreender corretamente no contexto Apocalipse 18 e ver. Apocalipse 17, a partir do versículo 15. Disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos. Isso é um trono, é um assento, é um trono. Onde se assenta a prostituta, não a besta, não o poder mundial, mas sim a prostituta. São povos, multidões, nações e línguas. E então vem sobre os 10 chifres, e os dez chifres que viste, e a besta, estes odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. E agora vem versículo 17: porque Deus lhes pôs nos corações o executarem o intento dele, chegarem a um acordo e entregarem a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E agora, novamente, uma grande revelação e iluminação. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vocês querem adivinhar comigo que cidade se trata aqui? Ou isso é claro? Já é claro? Eu penso que é claro já para todos. Então nós vamos ao capítulo 18. Sim, para o chamamento para fora. Pois no versículo 2 já é dito: e ele clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Sim, os contratos romanos de março de 1957, se nós olharmos tudo em detalhe, o Estatuto Romano, nós podemos pegar os ler os parágrafos um a um. Trata-se, se funciona de acordo com Daniel 2 e Daniel 7, está de acordo com Apocalipse 13, isso vai realmente no fim. Trata-se do último reinado mundial que pisará toda a terra. E nós vemos que exatamente nesse ponto de tempo onde isso acontece, onde os 10 reis que vêm da Europa Oriental, quando eles todos derem o seu poder à disposição da besta, até que a palavra de Deus tenha se cumprido. Então, está no versículo 4, ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Nós poderíamos ler a seguir, adiante. Eu só gostaria que todos, eu me refiro novamente àqueles que simplesmente agora chegaram, que estão sendo chamados para fora. Eu não estou lendo aqui da revista Spiegel, ou da Stern, ou da Focus, ou outra revista. Eu estou lendo da palavra de Deus, no ponto onde a unificação política e religiosa está acontecendo, e a prostituta está sobre esse poder mundial, e que nós vemos que tudo que é imundo estará lá dentro, todos os espíritos imundos que se tornou realmente guarida de tudo, de todo tipo de espírito imundo. Irmãos e irmãs, e são palavras de Deus. Assim Deus vê a coisa, e assim nós temos que ver assim também. Eu poderia ir a Jeremias 51, lá está escrito: nós queríamos curar Babilônia, ou curar Babilônia, mas não era possível. Nós queríamos, sim, como nós queríamos que todos, em todo o cristianismo, em todas as religiões, que reconhecessem a Deus, que respeitassem a Deus, recebessem a sua vontade, se deixassem colocar sobre a sua vontade, mas isso é coisa de Deus. E as pessoas que não levam a sério a palavra de Deus, não se deixam nem sequer falar com elas não podem ser colocadas na vontade de Deus. E por isso, aqui, esse mandamento: saiam de lá, meu povo meu. Isso está em plena concordância com 2 Coríntios, capítulo 6, com os últimos versículos. Irmãos e irmãs, hoje não se trata mais de uma nova direção de fé, não se trata de irmão Branham, não se trata de Paulo, trata-se da sua e da minha preparação e da sua e da minha e da bem-aventurança, como a Escritura diz. E vejam o que está em conexão com o chamamento para fora em 2 Coríntios, capítulo 6, o que de fato é dito aqui. A partir do versículo 16. E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Com ídolos? Nenhuma, sem sombra de dúvida. Quem já esteve num lugar de romaria, num local de romaria? Quem já viu a floresta de santos e de estátuas e que estão todos colocados lá em todos esses lugares de romaria? E como nós recebemos em forma escrita na Polônia, os católicos, os crentes católicos, eles já estão clamando ao último Papa para que ele possa colocar pedidos para eles. Ele nem sabe nada daqueles que estão se reunindo. Irmãos e irmãs, quanto tempo nós podemos ainda falar isso assim abertamente, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, a verdade tem que ser dita. A enganação precisa ser descoberta. E o erro precisa ser descoberto. E se nós não divulgamos a palavra da verdade, quem, então, pena de nós, quando nós, se nós estivermos diante do Senhor, qual será a nossa resposta então? Aqui, nós temos a palavra de Deus como fio de prumo para a nossa vida, não somente para ouvirmos, mas para segui-la. Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso Deus disse, e assim é. E então vem a condição, também se referindo a Isaías 52:11, Jeremias 51, e no versículo 17 nós lemos, pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, ou em outra tradução, ordena o Senhor, e não toqueis coisa imunda. Nós não temos escolha, Deus ordena, Ele ordena, vós, meu povo, vocês não pertencem lá, vocês são minha propriedade. Eu paguei o preço por vocês. Vocês são minha igreja, a igreja dos primogênitos. Vocês são determinados para passar a eternidade comigo. Então, não o largo caminho com a massa, com toda a massa, como eu li ontem, as grandes igrejas buscam. Buscam formulações sobre a justificação, sobre o ensinamento da justificação, sobre o ensinamento da Santa Ceia. Eles buscam explicações conjuntas. Nós não buscamos explicações compatíveis, mas sim nós sondamos na Santa Escritura, e aquilo que Deus explicou aqui, isto nos basta a todos. Mas, para falar isso mais uma vez, é necessário o ordenamento sobre... Nós temos que deixar essa resistência interior e temos que compreender que não foi a vontade de uma pessoa que nós somos chamados para fora, mas sim a vontade de Deus. Nós poderíamos ir a muitas passagens bíblicas quando Deus chamou Israel para fora do Egito, ele disse: Israel é meu filho primogênito, deixe meu filho partir para que ele me sirva. Foi um chamamento para fora, uma separação. O Mar Vermelho foi a separação, foi a partição. Eles atravessaram o Mar Vermelho em pés secos. E após eles, veio todo o exército do faraó. E vejam, quando o último israelita estava do outro lado, havia chegado do outro lado, e todo o exército do faraó estava no meio do Mar Vermelho, então as paredes se romperam, porque antes as águas estavam paradas direita à esquerda, como essas duas paredes aqui desta sala, e então eles passaram com os pés secos através do mar. Então aconteceu, quando o povo de Deus, quando havia atravessado esse Mar Vermelho que os separava dos egípcios, e os egípcios estavam caminhando pelo mesmo caminho para uns, o caminho estava feito, eles puderam atravessá-lo, e para os outros veio a perdição. Eles foram encobertos pela água e não foram vistos mais. Irmãos e irmãs, na cruz do Calvário aconteceu, o sangue foi derramado, uma separação e um chamamento para fora já aconteceu lá. Primeiramente, através do sangue do Cordeiro, e então todos. E que todos foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, são chamados para fora de toda essa prisão babilônica. Quando nosso irmão, ele deu brevemente o testemunho sobre a libertação, sejamos sinceros, não somos, todas as direções de fé não são como grandes prisões, todos podem entrar, mas ninguém pode sair. Assim até o dia de hoje, na Igreja de Jesus Cristo, não há situação de membros, não há um entrar, um sair, mas sim um entrar e através de um espírito ser batizado num corpo, não estado de membros, a palavra demais, mas sim nós somos membros do seu corpo, não membros oficiais, mas sim nós somos os membros originais. E o nosso Senhor, ele disse no Evangelho de João, no capítulo 17, eu sou a oliveira, vocês são as vinhas. Assim como a candeia foi feita, o candeeiro foi feito de uma peça só, tão bonito. Assim também a igreja do Novo Testamento foi feita de um molde só. E o nosso Senhor, repetidamente, ele pegou os exemplos da natureza para que todos pudessem compreender o que ele diz, que ele disse. Ele não pegou termos acadêmicos, então somente as camadas superiores compreenderiam. O Senhor, ele falou tão simplesmente, de forma tão simples, para que todos pudessem compreendê-lo. Então, logo eles tivessem recebido isso revelado por Deus. Isso pertence ainda, faz parte. E se o Senhor diz, eu sou a videira, vocês são as vinhas. Então, nós sabemos que as vinhas, eles saem da videira. E que as vinhas, de fato, são... que a vida da videira torna reveladas a vida que está na videira. Isso é uma vida, um molde, a vida que está na videira e a mesma vida nas vinhas, para assim que a vida que veio das raízes da videira se revela nas vinhas. E por isto, e disso se trata hoje, que a vida de Jesus Cristo se torne revelada, possa se tornar revelada através de nós. Todo o poder de Deus, toda a vitória que Deus nos deu em Jesus Cristo. Então aqui ainda há a pergunta: qual a questão com as revelações ou as experiências pessoais, ou com as promessas pessoais, com a tomada de tudo aquilo que havia sido perdida pela igreja? Irmãos e irmãs, nós temos de fato a promessa da restauração de tudo o que Deus havia dito através da boca dos seus santos profetas desde os tempos originais. Assim está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E de volta ao ponto, nós podemos divulgar todos os mistérios, toda a vontade de Deus, mas se nós passarmos ao largo das diretas promessas que foram dadas, a promessa diretamente antes do arrebatamento, para esse período de tempo antes do arrebatamento, se nós deixarmos isso sem atenção, então não poderemos chegar ao alvo, ao objetivo, pois repetidamente está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito revela a palavra, ele guia na palavra, de volta à palavra. Quão frequentemente nós não lemos de 1 Pedro, capítulo 1, que sobre as promessas mais importantes, que pelas promessas mais importantes nós temos parte na natureza divina, onde nós dissemos: tu me colocaste no colo da mãe, tu me tiraste da madre. Irmãos e irmãs, assim Deus coloca a palavra sobrenatural dentro de nós, nos nossos corações naturais, mas que se tornaram novos, pois Deus, o Senhor, disse: eu vos darei um novo coração, um novo espírito, uma nova aliança, farei uma nova aliança com vocês. Mas nós já estamos aqui no ponto, a renovação precisa ter acontecido, a conexão precisa ser feita de Deus para nós e de nós para Deus. Precisa ter sido feita. Assim como nós repetidamente dizemos, o homem natural não recebe as coisas do Espírito. E mais, para um ponto, uma parte muito especial, como está com nossa vida, com nosso caminhar com Deus, em concordância com a sua palavra. Todos nós sabemos, Hebreus 11, a partir do versículo 5, Enoque, o sétimo depois de Adão, ele caminhou com Deus e de repente ele havia sido arrebatado e não foi encontrado mais sobre a terra. E se nós pensarmos sobre isso, o que está em Amós 3, versículo 3, caminhando dois, caminham dois juntos, a não ser que tenham se encontrado e caminham pelo mesmo caminho. Quem caminha com Deus, quem quer caminhar com Deus, ele precisa estar ao seu lado. Jamais Deus se voltará para nós. Nós temos que ir a Ele. Quando nosso Senhor estava caminhando sobre essa terra, Ele trouxe revelou diversas formas àqueles, seja aos dois no caminho para Emaús, e quando Ele vem a nós, Ele se revela a Sua palavra, Ele nos guia em toda a verdade, dentro de toda a verdade. Isso nós vivenciamos, de fato, repetidamente, de novo. Que Deus, de fato, na sua viva e revelada a palavra, nos guia dentro da sua viva e verdadeira palavra. Isso também nós dissemos. A quem a palavra de Deus não é revelada, ele discute, ele briga, ele vem com argumentações. A quem foi revelada a palavra, ele agradece e vai o seu caminho com Deus. E a quem é revelado pelo Espírito de Deus, ele não fala mais com carne e sangue, ele não vai mais aos assim ditos espirituais, mas sim quem recebeu, quem tem a revelação através do Espírito, recebeu a resposta diretamente de Deus. E a resposta tem que ser recebida pessoalmente por cada um. Nem mesmo o esposo pode a sua esposa, nem mesmo o pregador a sua igreja, ou um ao outro, pode ser passado adiante. A fé vem da pregação, e a pregação da palavra de Deus, e o Espírito de Deus guia em toda a verdade. Então, chamamento para fora, separação, em concordância, trazido em concordância com a palavra e com a vontade de Deus. E então, para vivenciarmos que nós, de fato, caminhamos com Deus na fé. Uma pergunta ainda restou. Por que nós temos que esperar tanto para o batismo com o Espírito Santo? Irmãos e irmãs, se nós chegarmos ao ponto onde nós, sobre a redenção, nós podemos alegar de todo o coração pela redenção, se de fato todas as dúvidas, de fato tudo tiver sido retirado, e nós cantamos e podemos louvar, e podemos dizer, eu encontrei paz com Deus, meus pecados foram perdoados, eu sou livre, Jesus me deu a vida, eu estou livre. Nossa dificuldade está que nós nos movemos em círculos, e o inimigo, ele pode nos atacar. Mas você de fato é já o que você pensa ser? E repetidamente, nós somos o que Deus disse em sua palavra. Satanás é um mentiroso e permanece um mentiroso. Mas Deus, ele nos redimiu em Cristo. Isso é verdade? A redenção, a libertação é uma parte divina, se tornou parte divina da nossa vida. Nós fomos redimidos. Isso nós podemos gloriar. Nossa culpa foi perdoada. Nós temos aqui os batismos do Espírito. Após a Segunda Guerra Mundial, pessoas estavam em dificuldade, sim. Mas a oração, o louvor, essa santa certeza de fé, receberam, havia de ter sido recebido, de ser propriedade de Jesus Cristo, alegria sobre a redenção e sobre o Redentor. Isso nos guia para o louvor, para a gratidão, e nós adoramos, e de repente, então, o Espírito Santo se inclina e vem, a unção vem sobre os redimidos, assim como ele veio sobre o Redentor. E então pode ser exclamado, a partir de cima, este meu amado filho, minha amada filha, na qual eu me agrado. Vamos ler rapidamente ainda essas passagens que devem vir aos nossos corações, que nós temos que crer, especialmente o que nós já lemos, em Romanos, capítulo 5, foi Romanos 5, no versículo 5 está escrito, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Batismo é uma coisa. João, ele pôde batizar em água, e ele disse: o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por favor, nenhuma discussão sobre isso. Simplesmente estarmos abertos e dizer: amado Senhor, essa promessa tu destes em Lucas 24, tu deste em Atos Apóstolos 1, tu repetistes e dissestes: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam tomados pelo poder das alturas. Essa promessa nós podemos trazer ao Senhor e dizer: nós somos filhos de todas as promessas. Cada promessa é sim e amém. E então como uma flor se abre, então nós temos a conexão com Deus, nós recebemos a conexão com Deus. E nesse momento vem o Espírito Santo e nos preenche sempre em oração, em adoração, sempre em louvor, sempre na gratidão por aquilo que Deus fez em nós através da redenção que aconteceu na cruz do Calvário. Aqui nós lemos, e talvez a pergunta foi por isso, o irmão Branham, ele disse, ele recebeu falado do além: somente o pleno amor entra aqui. Eu, há pouco tempo, eu li um livro na língua inglesa. Nesse livro, há 38 páginas que são dedicadas ao irmão Frank. E tudo o que se pode imaginar foi dito lá, em conexão, e que foi tirado do contexto, foi escrito. Eu não leio normalmente, mas essas 38 páginas eu li. E quando eu estava pronto, e veio um tal amor de Deus sobre mim, e eu de coração, eu pude orar para esse irmão, e pude dizer: não conte nada para ele, perdoe-o a tudo o que ele fez. E as pessoas julgam a distância, cerca de 8 mil quilômetros distantes daqui, eles jamais estiveram aqui, e escrevem e enviam a todo mundo. Irmãos e irmãs, o pleno amor também ora para os inimigos. Isto é assim. Não nós temos, nós não declaramos a pessoa como inimigo, mas eles se tornaram inimigos, como nos dias de nosso Senhor, em Jesus Cristo, o Filho, o unigênito de Deus. O amor de Deus foi revelado, mas os escribas receberam 7 vezes em Mateus 23, o nosso Senhor, ele pegou os escribas e os fariseus e disse todas as coisas. Ele tem o direito para isso. Ele pode falar tudo, onde falta, onde não está correto. Mas vamos voltar a esse ponto. Independentemente do que o irmão Branham disse nas diversas pregações, tudo tem que ser levado de volta à Bíblia. E somente o que realmente está de fato escrito na Santa Escritura, isso é verdade, e a palavra de Deus permanece eternamente. Nós sabemos também que o irmão Branham, que ele não queria ensinar nada e não ensinou nada, o que não tenha sido bíblico. Se há citações, afirmações que irmãos tiram do contexto, e então fazem os seus próprios ensinamentos, nós podemos dizer, eles desatentam a palavra de Deus, colocam a Bíblia ao largo, rejeitam a palavra de Deus e dizem assim: ninguém compreende a Bíblia, somente o profeta compreendeu. Irmãos e irmãs, a quem o Senhor deu compreensão para a Escritura? A todos que estavam reunidos, que estavam ouvindo, e a mesma revelação que Deus é o seu apóstolo de profetas, a mesma revelação nós recebemos pelo Espírito e pela graça nós fomos fundamentados na verdade. Então, mais um ponto que eu ouvi, que eventualmente que há aqui um ou dois a serem batizados, que se for o fato, para isso eu gostaria de ler Romanos capítulo 6, a partir do versículo 3. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, primeiramente, morrer e então ser enterrados. E Paulo pôde dizer: eu fui crucificado com Cristo, eu morri, agora eu não vivo mais, mas sim Cristo vive em mim. Diretamente ao próximo versículo, versículo 4, fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então vem a justificação, porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Hoje pela manhã, eu olhei numa confirmação de batismo e estava no nome do Deus Triuno. E eu pensei comigo mesmo, diretamente nessa palavra, em Romanos, capítulo 6. Todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, mas não numa fórmula e não numa formalidade, mas sim como que fomos como crucificados com Cristo, com Ele mortos e enterrados com Ele na sua morte, para termos parte na primeira ressurreição, para termos parte da primeira ressurreição. Nós temos aqui na palavra de Deus, nós lemos na palavra de Deus, quanto tempo ainda os crentes nas diferentes igrejas permanecerão nas diferentes igrejas e não seguir o chamado? O tempo da graça está chegando ao seu fim. E eu gostaria que todos compreendam isso corretamente. Nós não temos nada, absolutamente nada contra uma igreja ou comunhão, ou direção de fé, ou o que quer que seja. Mas Deus não fala para toda essa instituição, Deus fala para o seu povo que está espalhado por todos os lugares. Anteriormente, eu mencionei a nossa irmã Brigitte que há 25 anos está atuando no Biro, que ela foi educada num monastério católico, e vejam, a graça de Deus se tornou parte dela. Ela ouviu, ela creu E ela recebeu. Nós não somos contra igrejas, nós somos somente contra que a grande massa permanece na descrença, na prisão, e por isso está escrito em Lucas 4, o Espírito de Deus, do Senhor, Ele está descansando sobre mim para trazer, para divulgar a libertação aos prisioneiros, quando a unção do Espírito Santo está descansando sobre nós, quando não há diplomacia ou política, se não estão se misturando, quando a unção está descansando sobre nós, então nós temos que em todos, temos que pregar toda a libertação a todas as igrejas e religiões. Se vocês pertencem ao povo de Deus, então separem-vos. Não toquem nada impuro. Então Deus vos receberá e Ele caminhará entre nós e morará entre nós. E será nosso Deus e nós seremos o seu povo. Vocês querem isso? Nós queremos isso de todo o coração e de toda a alma. E se aqui está escrito, todos nós que fomos batizados em Cristo, uma tradução diz em Cristo, outra diz sobre Cristo. Aqui só uma palavra na palavra grega, e i s a is, ou sobre ou dentro. Não se preocupem sobre essas coisas. Se preocupem que vocês sejam crucificados com Cristo e com Ele mortos e com Ele sepultados para poderem nascer com Ele para uma nova vida através da fé no nosso Senhor e Redentor. E então, irmãos e irmãs, o batismo não será somente uma atuação visível. Então, os que são batizados, seja no passado, eles compreenderão ou terão compreendido. Eu fui sepultado com Cristo. Eu fui colocado imerso na sua morte e com Ele eu ressuscitei para caminhar numa nova vida com Ele. A crucificação vem primeiro, a morte vem primeiro, mas então vem o batismo, e para provar que nós fomos crucificados e morremos a nós mesmos morremos, e com Ele queremos viver adiante. E aqui está um ponto ainda. Quem não recebe isso na fé, ele negará, ele estará contra, ele fará: o meu batismo vale, o meu batismo é válido. Ele vem com argumentos. Mas se nós cremos, como a Escritura diz, então está escrito em Marcos 16:16, quem crê e for batizado, ele será salvo. Então está escrito em Atos Apóstolos 2, versículo 38, está escrito: arrependei-vos e deixe-vos cada um batizar no nome de Jesus Cristo, e qual seja, para confirmação que vossos pecados foram, através do sangue do Cordeiro, foram perdoados. No batismo, na Santa Ceia, não há perdão. Perdão está no sangue do Cordeiro. Mas nós confirmamos, e o batismo pertence ao perdão. E por isso, a obediência por fé precisa ser revelada dessa forma. E para esse ponto pertence ainda que a desobediência é a nossa perdição e que a obediência é a nossa salvação e a nossa santificação e a bem-aventurança. Nós precisamos somente olhar a Santa Escritura. A desobediência contra Deus e a palavra de Deus foi a perdição do povo de Israel. E a desobediência diante da sua palavra é a perdição de todas as igrejas. foi a minha e a sua perdição, mas Deus nos tirou dessa perdição, nos tirou da incredulidade, nos tirou da desobediência. Na fé, na obediência por fé, nos colocou nesse estado. E por isso também está escrito, quem crê, como a Escritura diz, irmãos e irmãs, prezados amigos, isso não são conselhos com boa intenção, esta é a eternamente válida Evangelho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que agora, antes da vinda de Jesus Cristo, é que deve ser pregado no original a todos os povos, línguas e nações. Deus, o Senhor, dê graça que todos possam ouvir a sua mensagem e todos que ainda não estão biblicamente batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, por favor, não deixe passar a oportunidade. Levem a sério e deixem-vos batizar biblicamente também nesse ponto que fazer um fim à desobediência e na obediência caminhar o caminho do Senhor. Até mesmo o Redentor disse, trata-se de cumprir toda a justiça. Deus, o Senhor, nos abençoe, Ele nos dê graça para que nós possamos orar uns para os outros e que nos carreguemos em mãos de oração e que nós possamos planejar para o futuro, mas no ponto principal, no futuro de Jesus Cristo, esperando o futuro com Jesus Cristo, me foi pedido que, se for da vontade de Deus e se houver uma próxima viagem a Israel, se for da vontade de Deus e o Senhor perdoar, então seria de 8 a 19 de maio. Só podemos anunciar tais datas se o tempo vai estar lá, mas planejar nós podemos. E acima de tudo, que nós permaneçamos no plano de Deus, com o nosso plano. Israel, vale sempre viajar para Israel, e até foi sempre uma bênção para todos. Deus, o Senhor, é o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, que se tornou nosso Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos dê a revelação, Ele nos dê a compreensão para a Escritura, também as conexões que nós passamos de Apocalipse 17 e passamos para Apocalipse 18, que nós vimos. E nesse tempo, onde todos os reis estão colocando o seu poder à disposição, onde o reinado mundial está sendo formado. Nesse tempo, a palavra do Senhor está passando. Vós, meu povo, saí dela, não toque nada impuro. Só há duas unidades no fim. Há uma, a mundial, sob Roma, e a outra, o pequeno rebanho daqueles que a vontade de Deus é lhes dar o reino. E pensem o que está em João 17, 23. Pai, tu em mim e eu neles, para que sejamos um. Não 12 religiões que fazem uma peregrinação, e não 6 religiões que se reúnem, que se ajuntam. Não a unificação da igreja, é o cumprimento da oração de João 17, a reunião, a unificação dos chamados para fora, da igreja chamada para fora, a eclesia, assim está escrito no grego, os chamados para fora. Para nós vale a promessa que o Senhor voltará para nos levar consigo, e todo o resto, nós não precisamos mais nos preocupar. Para uma unidade, cada um pertencerá no fim, cada um pertencerá à unidade no fim. O irmão Branham disse tão claramente, e uns receberão a marca da besta e os outros receberão o selo de Deus. E o selo de Deus é o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo para o glorioso dia da volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a decisão precisa ser tomada. E o que irmãos e irmãs se refere aos irmãos e irmãs que querem se deixar batizar, levem em seus corações o que está em Atos dos Apóstolos 2, versículo 41. Aqueles que receberam a sua palavra se deixaram batizar, e naquele dia vieram 3 mil pessoas. E agora ainda o fim dessa carta circular que o irmão Branham disse. Vejam as promessas que Deus que deu ao seu corpo, ao corpo de Cristo. O seu corpo tem que fazer o mesmo, pois o corpo e a cabeça pertencem uns a outros, são uma coisa. E se Cristo é a cabeça, é a palavra, então o seu corpo precisa ser o mesmo que a cabeça, uma igreja da palavra, que foi nascida da palavra, é virgem da palavra, nascida da palavra, e nenhuma denominação. Digam amém, digam amém. Virgem, nascida virgem da palavra. Então ele diz, o irmão Branham ouviu uma voz, pegue a sua caneta e escreva, isto se tornou parte de mim quando o Espírito disse, e isto eu pretendo, quero dizer a vocês, de acordo com a lei, isso, Gênesis 1, versículo 11, nesse último, cada espécie traz de acordo com a sua espécie. Nesses últimos dias, até a construção da igreja noiva, até ao pedra final, isso é Zacarias capítulo 4, isso é a pedra final na mão de Zerubabel. Então segue. Essa será a super igreja. Talvez essa palavra não é tão boa, mas você sabe o que é pensado. Um gênero especial, enquanto se aproxima a pedra final, seja a plenitude, serão muito parecidos com ele, totalmente na a sua imagem, para que eles possam ser unidos a ele, serão um, através dele, a palavra do Deus vivo será plenamente conhecida. Não é fácil fecharmos aqui, eu digo aqui repetidamente, mas a palavra de Deus é tão preciosa, tão maravilhosa. Como o irmão Branham também disse, o ponto Carmel vem, o ponto de decisão, Deus responderá, Deus em breve, Ele responderá. Ele se revelará ao seu povo, à sua igreja, e se tornará conhecido quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Quem somente tem religião ou quem o tem. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, ao Criador dos céus e a terra, seja gratidão e honra, trazido em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós podemos dizer, Deus visitou o seu povo, olhou o seu povo com graça, nos nos deu a conhecer as promessas da sua palavra. Ele veio a nós, falou conosco, abriu a abertura para a Escritura, e nós todos, nós temos a mesma compreensão, a mesma revelação, e agradecemos a Deus de coração. No nome santo de Jesus, amém, aleluia, amém. Nós nos levantamos e cantamos o coro, assim como sou, assim tem que ser.
Wie ich bin, so muss es sein, nicht fein oder nur du allein. Sein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gott, des Lamm ich komm. Ich komm.
Como primeiro, eu gostaria de perguntar quantos estão aqui que querem consagrar plenamente as suas vidas ao Senhor. Não um caminho próprio, não uma vontade própria que possa determinar, somente Deus, somente. Que nós possamos ter iniciar nosso caminhar com Deus em concordância com a sua palavra, em obediência por fé. Nossa peregrinação, terminar nossa peregrinação até que nós passemos do crer para o ver. Quem quer ser colocado na oração, Deus abençoe, Deus abençoe. Sim, nós todos. Nós temos também a próxima pergunta. Quantos estão em dificuldade, onde há doença, onde há coisas que vos prendem, onde há dificuldades, levantem as mãos. Nós vamos confiar em Deus. Também isso há, sim, há dificuldades, há problemas de todos os diferentes tipos, e somente há um que disse: me chame na dificuldade, então eu te libertarei, e tu me glorificarás. Há um Jó que pôde dizer: eu sei que meu Redentor vive. E no fim ainda, ele pôde dizer: somente do ouvir, eu havia sabido de ti, agora eu vi. Nós precisamos desta revelação pessoal de Deus. Temos ainda outros pedidos aqui que nós podemos trazer ao Senhor. Por favor, levante ainda mais as mãos. Deus o abençoe. No fim ainda, vocês podem abaixar as mãos. No fim ainda a pergunta: quem quer se deixar batizar? Temos aqui alguns irmãos que lá, uma pessoa, eu vejo ainda mais lá, sim, três, agora nós temos três, quatro, sim, nós oraremos agora, então os que deverão ser batizados venham para a frente, vocês podem já vir para a frente, então os que devem ser batizados já venham para a frente, mas agora nós queremos ainda todos os que têm os outros pedidos trazer ao Senhor. Venham, por favor, todos que querem se deixar batizar, venham, por favor, para a frente, que nós possamos também orar com vocês aqui na frente e colocarmos sobre a graça do Senhor. Todos que querem se deixar batizar, que bom. Por favor, venham. Obrigado. Sim, abaixo de 12 anos, não. Na próxima vez. Vocês todos falam alemão. A maioria deles eu já conheço. Mas Deus nos conhece a todos. Ele conhece a todos vocês. Nós alegramos por terem seguido o chamado. por terem vindo a fé de acordo com a palavra, com a escritura, e através da obediência, querem colocar à prova agora e querem que vocês, de fato, entraram nos passos de Jesus Cristo, seguidores, entraram para serem seus seguidores. Isso é importante, pois na prática isso se tornará revelado. Teoricamente, muitos podem dizer, nós cremos, muitos podem dizer, nós seguimos ao Senhor, todos podem dizer isso, mas na prática isso é diferente. Então, na prática se torna revelado se palavras estão conectadas com vida e com fé. Vocês tomaram a decisão diante de Deus de caminharem esse caminho de fé e obediência com Cristo, serem sepultados com Cristo e com Ele, caminharem em uma nova vida. Por favor, amado irmão, você consagrou sua vida ao Senhor, amém. Você também, amado irmão, obrigado. Você também, amado irmão, sim, obrigado. Irmã, você também. Irmão, você também. Irmã, você também. Vocês consagraram suas vidas a Deus. Amém. Então, sejam nossos irmãos e nossas irmãs em Cristo. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Deixe-nos orar. Ó Pai Celestial, nós olhamos para o Seu trono da graça e elevamos nossas vozes juntamente. Nós oramos em fé para todos que estão presentes aqui, por todas as dificuldades, para todos os doentes, todos que ainda estão presos com dificuldades, que estão ainda no erro. Nós oramos hoje por todos que estão presentes, por todos que estão ouvindo essa transmissão. Amado Senhor, revela-te a tua vitória, revela a tua bênção, revela o teu poder e a tua glória. Nós te agradecemos pelo poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito. E te agradecemos por tu teres guiado tudo maravilhosamente. Nós te agradecemos pela confirmação da tua palavra, pela cura dos enfermos, pela libertação dos que estão aprisionados. E pela bênção que tu destes ao teu povo através da tua graça. E nós pedimos para os que serão batizados, abençoe-os de forma especial, que sejam, que possam entrar alegremente na água. E como o camareiro entrou, ele caminhou alegremente no seu caminho contigo, ó Senhor, ó Deus. Abençoe a todos nós, esteja conosco em o santo nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Amém. Por favor, irmão Russo.